E agora então a doutora Paula vai mostrar o inventário no setor de energia, como é que está.
Bom dia a todos. Bom, essa apresentação do inventário do setor energético, praticamente é o fechamento do nosso trabalho, tá? Provavelmente, finalzinho de julho, esse trabalho deverá, eu creio, rezo, peço a Deus que ele já esteja disponível para consulta pública, para que todo mundo possa ler, fazer uma análise crítica e nos ajudar nas devidas correções, tá? Bom, como vocês já sabem, a gente está trabalhando com duas metodologias, a top-down, que é a abordagem de referência, e a bottom-up, que é a setorial. Então, primeiramente, eu vou mostrar os resultados da abordagem top-down, que é a nossa abordagem de referência. Ela trabalha apenas para o gás CO2, tá? Esse primeiro gráfico é um gráfico de consumo, fazendo uma comparação do consumo, né, por combustíveis fósseis de 1990 a 2008. Como vocês podem ver, houve um crescimento de quase 50% entre 1990 e 2008, sendo que o combustível com maior utilização na matriz energética é o combustível líquido, ou seja, petróleo e derivados. Aí as emissões, né, em gigagramas de CO2, o que acontece? De 1990 para 2008, ela também teve um crescimento significativo. O interessante é que enquanto aqui cresceu aproximadamente 50%, aqui teve um crescimento de 43% nas emissões. Isso acontece por causa desse verdinho aqui, ó, que é os fósseis gasosos, ou seja, a introdução do gás natural na matriz energética do estado de São Paulo. Por que isso? O fator de emissão do gás natural, ele é aproximadamente 5% menor que o fator de emissão de gás combustível, ó, de óleo combustível, que é onde o gás natural entrou principalmente substituindo, tá? Então, a gente teve mais ou menos o quê? A gente teve um crescimento aqui de quase 60 mil gigagramas para pouco mais, quase 85 mil gigagramas em 19 anos, que é o período que a gente está fazendo essa análise. Bom, aqui é só, para vocês terem uma ideia, é um gráfico de linha mostrando a evolução de 1990 até o ano de 2008 para os combustíveis fósseis, onde nós analisamos o CO2. O IPCC, ele separa na abordagem de referência em líquidos, gasosos e sólidos. Então, combustíveis líquidos, basicamente, petróleo, querosene, GLP, entra aqui também. Os sólidos é carvão, carvão mineral, carvão vapor, e os gasosos, o gás natural. Então, essa curva é interessante, esse gráfico é interessante porque ele mostra isso que eu estou falando, o crescimento do gás natural, né, a diminuição, uma queda dos sólidos, mas a tendência de crescimento dos combustíveis líquidos, tá? As emissões. Quer dizer, na verdade, o que é a emissão de um combustível? Basicamente, você pega o quanto você consome, né, e multiplica por um fator de emissão. E aí você faz algumas correções, que é o carbono oxidado e o carbono que fica estocado, que não é totalmente queimado. Então, se você for analisar, isso aqui nada mais é, se você pegar, você comparar o consumo com as emissões, os gráficos são muito parecidos, tá? E aqui, eu fiz uma brincadeira. Quando a gente trabalha com CO2, a gente não considera o CO2 liberado pelos combustíveis da biomassa. Mas a gente quis mostrar aqui, ó, a biomassa, o quanto de biomassa, o quanto a gente emite de CO2 de biomassa, mas que não é cumulativo, né? Ele não é o que é o problema para o aquecimento global. Mas é só para vocês terem uma ideia de que a matriz energética paulista é uma matriz mais verde. Também, em comparação, até se você pegar o primeiro comunicado nacional, não digo o segundo, mas em relação ao primeiro, a gente caminha numa direção diferente do resto do país, justamente porque a gente utiliza muita biomassa, tanto a sólida, né, e a líquida. Tá? E aqui, se a gente somasse, né, a biomassa com os combustíveis fósseis, as emissões de CO seriam muito maiores. Para o IPCC, a gente só considera essa faixa azul. Então, olha o quanto a gente teria a mais se fosse considerada a biomassa, a importância da biomassa para o estado de São Paulo. Bom, Agora eu vou falar da abordagem setorial. A diferença dessas duas abordagens é só uma questão metodológica, da receitinha lá do IPCC para fazer o cálculo. Na primeira abordagem você usa uma coisa chamada consumo aparente, que na verdade é a oferta interna bruta, né, que a gente tem no balanço energético do Estado de São Paulo. Só que nesse consumo aparente a gente considera os combustíveis que é gasto, que são gastos, né, para transportes internacionais, ou seja, aéreo e marítimo, que eles chamam de bunkers. Então, o consumo aparente, o que, que é? É a produção, mais ou menos a variação de estoque, mais exportação, menos a importação, menos os bunkers. No setorial, já é diferente, porque aqui você usa só o consumo final, é aquele consumo naquele setor, pronto, acabou. Foi o que de fato foi consumido, você não trabalha nem com importação, nem com exportação ou variação de estoque. Então, aqui a gente tem um crescimento menor se comparado, né? Se a gente comparar o consumo, né, setorial com o consumo aparente é muito maior, né, ele é mais amplo. Aqui ele é muito pontual, então o crescimento foi menor em relação a 90-2008. Em compensação, as emissões aqui crescem mais, porque é mais pontual. Então você tem, as emissões são calculadas por combustível, da mesma forma que no primeiro, mas como você tem a... Como é que eu vou falar? Vou explicar. Aqui você tem uma diferenciação quando você separa por setores, né? Então você tem uma divisão melhor, não é tão ampla quanto foi na primeira abordagem. Por isso essa diferença. Então existe uma diferença entre o resultado da abordagem de referência e da abordagem setorial. Não pode ser uma diferença muito grande, mas existe uma diferença aceitável. Eu estive olhando alguns comunicados de países que tem a obrigação, né, de fazer anualmente seus inventários, como a doutora Thelma estava explicando. Eu fui consultar esses inventários para entender um pouco o que, que eu estava fazendo para o Estado de São Paulo. E na parte setorial, o primeiro comunicado, infelizmente, né, o Ministério cometeu um equívoco, ele não colocou os anexos explicando como foi feito. Então você fica muito perdido. Então eu fui buscar uns inventários internacionais, peguei o da Inglaterra, peguei o da Espanha, da Alemanha, fui dar uma olhada para ver como é que eles tratavam isso. Inclusive, no inventário da Inglaterra, eles colocam lá que existe essa diferença, eles fazem um comentário à parte comentando essas diferenças. E o que a gente teve assim, de retorno com o pessoal que está fazendo o segundo comunicado, né, o nacional, que não é a mesma equipe nossa, é que, muito provavelmente, a abordagem de referência não vai ser mais considerada pelo IPCC. Daqui para frente só vão trabalhar com a setorial. Bom, então, a gente vê aqui um crescimento por setores, né? Então, aqui está separado por setores. O setor que mais emite, como o professor Peixoto acabou de falar, é no estado de São Paulo, é o setor de transporte, acompanhado do setor industrial, tá? Então, eu fiz aqui um destaque para o setor de transporte, eu fiz um gráfico evolutivo só para vocês perceberem que é realmente o segmento rodoviário o maior responsável pelas emissões no setor de transporte no estado de São Paulo. Tá? Aqui não entra, tá? Aqui é só combustível fóssil, então eu não estou colocando, eu não estou elencando aqui o uso do álcool combustível do etanol. E para o setor industrial, eu fiquei devendo esse gráfico na última apresentação, mas eu fiz ele pontual, eu fiz ele só para o ano de 2008. Tem uma mobilidade de usos e combustíveis conforme a situação econômica do país. Então, se eu fizesse um gráfico de linha, ia ter muita linha passando, subindo, descendo. Existe uma mobilidade muito grande com relação nesses setores, com relação à economia do país. Então, a gente vê quedas, assim, de repente, no meio do gráfico, está crescendo e tem uma queda. Você vai analisar, olhar, teve algum impacto econômico, algum problema de desvalorização de capital, e acontece isso. Então, só para deixar, assim, sinalizar, né? Quais seriam os setores que mais emitem, né, no estado de São Paulo? A gente teria o setor de ferro e gusa, acompanhado de um outro setor que, no BESP, né, considera várias indústrias que não se encaixam nessas principais indústrias. Então, aqui você tem indústria de couro, você tem indústria de vestuário, você tem indústria de tabaco, são várias indústrias que não se destacam sozinha, mas que, juntando essas indústrias, elas são responsáveis por 17% das emissões do estado de São Paulo. Tá? Aí, acompanhando logo em seguida, nós temos o cimento, primeiro a química e depois o setor de cimento. Então, são os setores que mais contribuíram no ano de 2008 para as emissões no estado de São Paulo. E aqui é o mesmo gráfico, só que aí eu peguei para os 1990, só para vocês perceberem a evolução, né? Como é que essas emissões estão se comportando de 90 para 2008, e a gente percebe que o ferro e gus emitia muito mais, apesar dele continuar sendo o maior emissor, mas houve uma queda aqui entre 1990 e 2008, da mesma forma que nesses outros houve um crescimento, né? Então, as emissões elas vão variando, como eu falei, não é como o setor de transporte que vai crescendo sistematicamente, ou a indústria, como eu mostrei lá, o modal rodoviário crescendo sistematicamente, em detrimento dos outros segmentos, né? Então, o setor industrial tem uma mobilidade muito grande. Bom, com relação aos combustíveis, acontece a mesma coisa, então fica confuso. Eu optei por fazer da mesma forma. Então, 1990, né? E 2008, e eu separei por derivados de petróleo, carvão e derivados e gás natural para poder facilitar, porque são vários combustíveis. Esse gráfico ia ficar muito fracionado, vocês não iam conseguir enxergar bem. E mais uma vez a gente percebe que realmente derivados de petróleo são responsáveis, né, em termos de combustíveis, né, no setorial, eles são os responsáveis pelas maiores emissões. E o gás natural aumentando a sua participação aqui. E aí aqui eu trago de novo a questão da biomassa, né, para vocês poderem analisar. Que se a gente não tivesse a biomassa, provavelmente a gente estaria emitindo próximo daqui ou até um pouco mais. Então, quanto a biomassa é importante para manter essas emissões? Vocês percebem que o gráfico o crescimento da biomassa já está praticamente, né, bem próximo do que é emitido em termos de fósseis. Ou seja, a gente consome bastante biomassa no estado de São Paulo, principalmente bagaço nas indústrias e o álcool, né, no setor de transporte. E, para finalizar, eu vou falar um pouquinho dos gases não CO2. Se lá no CO2 eu não considero biomassa, porque a biomassa é considerada como renovável, né? Ou seja, você emite CO2, mas na hora que você planta a cana, a cultura, esse CO2 que foi emitido é resgatado de novo para o processo, ele não vai acumulando. Aqui a gente tem que considerar a biomassa, porque esses outros gases, CH4, NO2, NOx, CO, os compostos não metânicos, eles não são, como é que eu vou dizer, renovar, eles não têm essa característica do CO2, né, de ser reaproveitado. Então, esse gráfico aqui é um gráfico para combustível, né, para localizar quais são os maiores emissores. Se vocês perceberem, a gente tem para o metano, para os óxidos nitrosos e para o monóxido de carbono como maiores emissores dos derivados de cana. Estranho, né? Só que esses, vamos dizer assim, essas emissões, frente às emissões de CO2, eu não transformei isso em CO2 equivalente, né? Eu tenho que ver com o João qual o VWP que ele vai querer adotar para poder fazer essa equivalência, né? E eu não transformei. Mas eu só quis mostrar o seguinte, esses gases, eles são pouquíssimos. Enquanto eu tenho lá 85 mil gigagramas de CO2, para um gás desse aqui eu tenho 0,010 gigagramas. Então, eles são muito pequenos. Apesar que eles têm fatores, o poder de aquecimento global deles ser maior, né? O metano é 21 vezes maior que o CO2. Então, eu tenho que fazer depois, transformar isso aqui para saber realmente se eles estão emitindo isso tanto, que aqui assusta, tá? Mas aqui está em termos percentual, eu não poderia somar esses gases, porque eles têm valores diferentes, né? É gramas de CH4, gramas de CO, gramas de NOx, então eu não posso somar. Então, o que eu fiz? Eu fiz um percentual em relação à somatória total deles no ano de 2008 e separei por combustível, tá? E quem é responsável pelos maiores fatores de NOx e compostos não metânicos são os derivados de petróleo. Aí, quando a gente chega nesse outro gráfico, fica fácil de entender também, porque aqui nós também temos grupos, ó. O setor industrial é o maior emissor de CH4, dióxido de nitrogênio e de CO, né? Monóxido de carbono. Enquanto que o setor de transporte é o maior emissor de NOx, uma boa parte de CH4 e os compostos no metano. Então, se a gente volta aqui e vê os combustíveis, a gente consegue identificar, de certa forma, esse gráfico com aquele lá. A gente identificou que os maiores setores emissores de CO2 era transporte e indústria. Para esses gases também, não fica muito diferente, né? E como eu falei, aqui está falando setor industrial, ó, CH4 e NO2. A gente viu aqui que quem emite mais são os derivados de cano. Na indústria, o que a gente mais usa é bagaço. Aparece bagaço na indústria, sendo utilizado bastante. E assim, a gente pegando o setor de transporte, o NOx e os compostos não metânicos, e a gente voltando aqui, ó, derivados de petróleo. É onde impacta. Então, um gráfico não contradiz o que o outro está dizendo, tá? Bom, basicamente, nosso trabalho foi esse. A gente tem muito a agradecer à Secretaria de Energia. Os dados são todos utilizados. Se a gente fizer uma análise muito fria, é um trabalho mais tranquilo, não é um trabalho tranquilo no sentido da responsabilidade, não é isso. Os dados estavam mais facilmente disponibilizados, porque nós temos o BES, que é publicado anualmente, então ficou muito mais fácil. Não conseguimos avançar em termos de Tier 2, porque os setores não conseguiram disponibilizar para a gente dados setoriais. A abordagem de referência ela é feita toda com dado default. A abordagem setorial poderia estar usando Tier 2 ou Tier 3, mas isso é um avanço muito grande, como a Magda reclamou, ela tem toda a razão, é muito difícil conseguir determinadas informações. Ainda está faltando aqui as emissões fugitivas. Eu não fiz um gráfico, a gente já começou os cálculos, mas as emissões fugitivas do IPCC determina o seguinte, que é as emissões desde a produção do óleo bruto, né? Exploração de petróleo, extração, transporte, petróleo e gás, transporte até o refino. São as emissões que o IPCC considera. Infelizmente, a gente não está conseguindo esses dados da forma que a gente precisa. A gente tem alguns dados só. Fui tentar fazer um gráfico com o que eu tinha de informação, ficou muito feio, não tive coragem. Então, a Josi sinalizou que talvez a Petrobras queira ter uma nova conversa conosco. Então, vamos aguardar para poder concluir aqui. Mas, se eu não conseguir esses dados, João, eu vou colocar, igual eu estou vendo nos inventários internacionais, né, dos países com obrigatoriedade. Eles não têm dados, eles colocam ND, não disponível. Tá? Então, eu não fiz um gráfico. As emissões positivas são muito pequenas, elas não são tão significativas, mas o IPCC pede para declará-las. Tá? Bom, basicamente é isso. Esse trabalho já está em revisão com alguns professores da Unicamp. A gente está aguardando o retorno para poder entregar para a CETESB e liberar para a consulta pública. Tá? Muito obrigada a todos. Se tiverem alguma dúvida.
Agradecer a Paula, a atenção, a presença. Estamos com uma boa oferta da Petrobras lá, os técnicos do Rio. Já se ofereceram para vir para São Paulo para uma reunião dia 8 de julho, uma reunião entre os técnicos da CETESB. Lógico, se tiver algum dos senhores interessados e quiser participar, só comunicar que a gente convida. E não vai ser assim uma reunião ampla dessa, porque é uma reunião de caráter mais de detalhamento de informação, mas se tiver alguém interessado em acompanhar, fica o convite. Então devemos estar realizando essa reunião aí no dia 8, a Paula já manifestou a agenda, tal, já vou confirmar com a equipe da Petrobras do Rio, onde a gente espera poder detalhar um pouco mais as informações e chegar num ponto de dados mais completos, né, mais tranquilos para poder oferecer para o inventário.
A parte de processamento, refino, vocês separaram o setor, tem alguma coisa ou não? É? Na parte de São Paulo? Sei.
É o seguinte, quem ficou responsável por essa parte foi a própria Petrobras. Ela pegou desde a exploração até o refino de todas as refinarias, de tudo que ela tinha, que era da responsabilidade da Petrobras dentro do estado de São Paulo.
Tá bom.
Então, isso, ela fizeram um documento, eu não sei se esse documento vai ser disponibilizado, né, justo para todo mundo, né, mas eles entregaram um documento para a CETESB com os dados de emissão, tá?
Tá bom.
Se a Petrobras autorizar, a gente coloca no site disponível. E depois a gente pergunta formalmente para ver como é que eles querem que seja feito.
O segundo comunicado já está disponível, o relatório da Petrobras para o Brasil. Tá? Já está disponível lá no site.
Tá bom.
É aberto para consulta pública, inclusive.
Não, bom detalhar, eu faço a pergunta formal, porque é uma corporação grande e o contato tem que ser todo formal. Eu caminho formalmente a pergunta, vocês respondem. A Petrobras é um parceiro importante, vem colaborando aí com as informações e a gente espera até o lançamento aí dos dados em consulta pública ter o material mais completo possível. Tem uma postura cooperativa do time da Petrobras e esperamos chegar num avanço, né, de conseguir ter os dados do Estado de São Paulo abertos, né, para construir, até para facilitar a construção dos inventários posteriores, né? Que acabando 2008, a gente já entra no esforço de chegar no inventário de 2010 e sucessivamente. Bom, Alfred, por favor.
Paula, uma dúvida aí. Cadê a Paula? Você mudou de lugar. Uma dúvida com relação às emissões não CO2, aquele quadro do setor de transporte que você mostrou, que eu estranhei assim, o desbalanço que existe em relação às emissões aí que envolvem combustíveis fósseis e o etanol. Na medida em que você tem praticamente uma divisão quase que qualitária aí, no que se refere à gasolina, você tem consumo de gás natural e você tem consumo de diesel. Então, por exemplo, para monóxido de carbono, eu não consigo entender aquela...
Deixa eu fazer uma ressalva, Alfredo. Antes de você terminar essa pergunta, lembra que a gente esteve lá na Única e nós perguntamos para vocês a respeito de fatores de emissão do álcool para óxido de nitrogênio, monóxido de carbono e compostos não metânicos? Esses três últimos, né? O NO2 e o metano CH4, o IPCC fornece um fator de emissão default. A gente calculou. Para esses outros três, a gente não calculou nada para o álcool. Então, o que está ali, referente a transporte, não entra. A gente não fez esse cálculo para a biomassa. Porque a gente não tem. E a informação que vocês passaram para a gente, inclusive o professor falou, gente, o range, né, entre a mínima e a máxima é muito grande. Eles não vão liberar isso, eles não têm. Tanto que no IPCC 2006, eles só consideram não CO2, o CH4 e o N2O. Entendeu? O IPCC 96 não traz essa informação. Ele traz essa informação só para metano e óxido nitroso. Então, no caso do monóxido, não tivemos como calcular.
O CO e o não metano no 2006, ele está falando assim, isso vai virar CO2 mesmo, então já conta tudo como CO2 e acabou. Só separa o metano e o N2O, que é significativo. Mas eu não entendi também aquele gráfico, voltando aí. Aquilo não foi na queima da cana que você colocou. Aquilo é emissão, ou seja, não foi na queima do bagaço, ou foi na queima do bagaço na usina. Ok, ou seja, a queima do bagaço, é importante dizer...
Não, esse setor energético, ele considera os combustíveis só na queima.
Na usina, da usina para frente.
Exatamente. Essa emissão da queima, da cana, quem teria que contabilizar teria que ser a Magda. Se ela for contabilizar, seria a Magda.
Não, eu queria entender claramente o que estava aí.
Esclareceu, Alfred, só complicou mais um pouco. Tá bom.
Eu queria chamar a atenção que a Paula, como equipe da Ciclo, obedeceram ao que está determinado no método. Mas todo mundo aqui sabe que monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e composto orgânico não metânico não é gás de efeito estufa, é um poluente, né, que finalisticamente vai ser convertido em CO2, mas não vai ser contemplado.
Mas eu nem convertei. existe, né? Está lá tudo com gramas de gás, não entrou como CO2 equivalente.
Perfeito. Então, não tem, né? Não, não vai ser contabilizado no inventário.
Agora vamos para mais alguma pergunta, alguma observação? Bom, o microfone continua em aberto para surgir alguma dúvida retardatária, alguma colocação. Um prazer.